Palavra de especialista.
Voltamos a conversar com a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Luciana Barros de Almeida. Nosso tema hoje é a Lei Menino Bernardo, que proíbe castigos físicos e agressões psicológicas a crianças e adolescentes. Doutora Luciana, a senhora estava falando justamente sobre essa insegurança das famílias agora, que pode surgir essa dúvida sobre o que pode e o que não pode ser feito na educação das crianças. Qual é o impacto em termos de geração que a senhora acredita que isso possa ter? E eu queria que a senhora comparasse com o que aconteceu, por exemplo, na Suécia, onde também houve a proibição dos castigos físicos em 79 e que depois foi fazendo uma legislação também dentro desse empoderamento das crianças, colocando a criança no centro da família, e que alguns especialistas hoje afirmam que criou uma geração de crianças mal educadas, digamos assim. A senhora acha que o Brasil corre o risco disso também, uma geração de crianças sem limites?
Esse é um risco, é um dos riscos que nós corremos agindo desta forma. Tem um autor francês também que ele fala da era da infantolatria, que a criança é o líder, né? E desta forma nós acreditamos num equívoco, por quê? Porque a criança, ela por si só, ela não consegue saber o que ela gosta, o que ela precisa, né? Ela precisa sempre da referência do adulto, que é alguém que já tem um caminho percorrido para poder mostrar a ela o que é adequado ou não para a vida social, né? Então, se esse adulto ele fica limitado ao que ele pode e ao que ele deve fazer em relação à educação dessa criança, claro, isso é um risco social. A criança, no decorrer do desenvolvimento dela, ela ainda não tem essa elaboração de pensamento, essa maturação que dá a ela condições de escolhas. Ela vai fazer as escolhas a partir da experiência que ela vai adquirindo no núcleo familiar, que é o primeiro espaço de aprendizagem da criança, é a família. Então, se a família fica ameaçada pelos impulsos da criança, isso pode sim prejudicar todo o desenvolvimento dela.
Agora, então, é esclarecer para as famílias que ao sancionar, ao criar uma nova legislação que veda o castigo físico, veda a tortura psicológica, não foi retirada da família a autoridade na educação dos filhos, mas que há outros mecanismos, não é isso?
Isso, exato. O dever de educar é da família, né? Então, a lei, isso está muito claro, a lei é um delimitador até onde a família pode ir. Então, a agressão física, de fato, nós não somos favoráveis e sabemos que não é o caminho para educar uma criança. O limite, ele é necessário, mas é um limite explicado, é um limite consciente daquilo que a criança pode, daquilo que ela não pode e por que que ela não pode, que vai ter momentos adequados para ela vivenciar cada experiência. E esses momentos, quem vai definir são os pais.
Agora, o problema é que dá um trabalho danado, não é mesmo, doutora
Muito.
Luciana?
Isso, Fabiana. Esse é um dos pontos também que foi importante você tocar, porque muitos pais hoje têm dificuldade de encontrar tempo para dedicar à educação dos filhos. E educação é uma coisa que exige tempo. Tempo para estar junto, tempo para brincar, tempo para conversar, tempo para observar, para trocar experiências, para viver junto. E é um dos grandes problemas que a gente vê hoje nas famílias.
Me corrija se eu estiver errada, doutora, mas a minha impressão pessoal é que, assim, o pai, ele não é nem a questão do, como se diz, da eficácia, mas é a sensação de dever cumprido. Ele pune a criança na hora, então o castigo é imediato, né? Ele dá a palmada, a chinelada, então para ele, para o pai, o dever foi cumprido. Ele puniu a criança por ter feito aquela malcriação. Agora, se ele tiver que dar um castigo de 3 dias sem acesso a um determinado jogo ou brinquedo, a criança vai ficar perguntando durante 3 dias se ela pode jogar aquilo, né? E durante 3 dias o pai vai ter que repetir que não pode porque praticou determinada malcriação. Então, vai dar trabalho e vai vai ser chato para o pai também, não é isso?
Uhum. Então ele prefere... Vai exigir dele um tempo, né, de dedicação para isso. Então, o que a gente vê é muito isso. Os pais hoje, eles precisam ter esse tempo para estar com a criança, para entender o que a criança está passando, até mesmo porque é esse tempo que vai mostrar a ele quais são as necessidades que o filho tem. Né? Então, esses encontros que têm se resumido muito à vida familiar, que é muitas vezes do horário de dormir, meia hora antes de dormir, meia hora que acorda, a ida e a vinda para a escola dentro do carro, isso é muito restrito para o desenvolvimento, para essa referência que eu falei para você, para a criança, que os pais eles servem como uma referência do caminho percorrido. E hoje, muitas crianças não têm essa referência porque elas não têm essa convivência direta com a família. Então, os pais, ao escolherem ter um filho, eles precisam assumir, de fato, o que é ter um filho. É estar junto, é participar, é saber quais são as necessidades, como é que essa criança está se sentindo. Se não houver essa construção, o vínculo entre eles fica fragmentado e daí vão surgindo problemas inúmeros que muitas vezes ficam difíceis de contornar. Então, é nisso, é a gênese da vida que nós precisamos voltar. Não é? É o amor e o respeito ao próximo. E o amor e o respeito ao próximo inclui violência.
Certo.
Que é o que a lei vem delimitar.
Uhum. O Palavra de Especialista de hoje discute a Lei Menino Bernardo, que proíbe castigos físicos e agressões psicológicas a crianças e adolescentes. A nossa convidada é a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Luciana Barros de Almeida. Doutora Luciana, outra coisa que deve ficar clara também para os pais é que crianças, independentemente do castigo que seja aplicado, elas vão continuar testando os limites impostos pelos pais, não é mesmo?
O tempo todo, porque é parte do desenvolvimento da criança isso. Isso é um desafio constante que a gente precisa viver, até porque ela vai vivendo experimentações. Ela experimenta e vê se aquilo funciona. Quando funciona, ela insiste nesse comportamento. Se não funciona, ela vai criando outros. Então, educar é sempre esse desafio, né? A gente sai de um, entra em outro, e alguns desses desafios vão gerar conflitos. Daí, os pais precisam ter a clareza de como é que eles vão agir. E agir não diferente daquilo que eles fazem, né? Não é apenas aquilo que eles falam, mas é como eles fazem aquilo que eles falam. Que isso também é a referência que a criança vai seguir.
Porque não adianta falar uma coisa e fazer outra, não é mesmo?
Não adianta. Não adianta, porque a criança é a primeira a aprender que o pai falou uma coisa e fez outra. E quando ela age assim, ela vê os pais agindo assim, ela vai fazer a mesma coisa. Então, a criança ela vai aprendendo por modelos. Os pais precisam mostrar para a criança aquilo que eles gostariam que a criança fosse. Então, as atitudes dos pais têm que ser da forma com que eles gostariam que os filhos também agissem. Eles precisam sempre pensar isso quando estão diante da criança. Porque se eles lembrarem dessas regras, eles vão poder corrigir muitas atitudes que eles não gostariam que o filho tivesse.
Agora, doutora Luciana, e dar regras sem explicar as razões tem efeito?
Não tem efeito. Há determinados momentos em que a criança, ela insiste. Quero, os pais já explicaram. Então, quando ela persiste nesse comportamento de não querer entender, depois de já explicado, os pais podem dizer, é assim, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sei o que é melhor para você e é assim que você vai fazer. Depois de já explicado, já reexplicado, né? Às vezes a criança ela é insistente, é natural do desenvolvimento dela que ela tente várias vezes, é uma recorrência. Assim como dentro do desenvolvimento a gente atravessa aquela fase que ela pergunta por quê para tudo. Então, muitas vezes, esse desafio ao comportamento também acontece recorrentemente, porque a recorrência para nós especialistas, ela está dizendo de uma elaboração que a criança está fazendo. Então, por isso ela repete o comportamento. Enquanto ela está repetindo, ela está elaborando o desenvolvimento dela. Então, a repetição também é importante no desenvolvimento. Então, depois de já explicado várias vezes, é preciso dizer para a criança, não. E segurar esse não, e sustentar esse não. Mas não é um não agressivo, não é um não querendo dar um tapa. É um não de amor, de respeito, porque você sabe que aquilo não é bom para ela. Então, é não.
Até que ponto, então, vai a democracia dentro do núcleo familiar?
até o ponto em que o adulto sabe que essa democracia, ela está colocando a possibilidade do diálogo, mas com a referência daquele que já tem mais experiência.
O pai e a mãe, então, eles não podem cair naquela tentação de serem amigos dos filhos, não é mesmo?
Não, eles não são amigos, eles são o pai e a mãe. O papel deles é esse, precisa ser desse lugar que eles olham para essa criança, de pai e de mãe, só. É esse o lugar deles. Eles não precisam ser amigos, não precisam ser professores, não precisam ser irmãos, eles são o pai e a mãe.
Obrigada, doutora. Eu conversei com a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Luciana Barros de Almeida, sobre a Lei Menino Bernardo, que proíbe castigos físicos e agressões psicológicas a crianças e adolescentes.
Foi um prazer participar e ficamos à disposição para outras pautas que forem da nossa área.
Muito obrigada.
Obrigada também.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Inda Alessio Vanderlei, edição de Verônica Lima, coordenação de Cláudia Lopes e foi apresentado por mim, Fabiana Mello. Lembre-se que você pode ouvir novamente esta e as outras edições do Palavra de Especialista na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.